Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em 2º livro de Reis, capítulo de número 2, e leamos os versos de 15, do 15 ao 25. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro, se prostraram diante dele em terra. Ele disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura de teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até que, constrangido, lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. Ele disse: não vos disse que não fosse? Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são mais e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor: tornei saudável estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel. E indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Daí foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós nos encontramos diante de Ti, Senhor, mais uma vez, para adorarmos o Teu nome, para recebermos a Tua palavra, sabendo que somos indignos de estarmos diante do Senhor, porque somos imperfeitos, os nossos corações são imperfeitos, o louvor que sai dos nossos lábios é imperfeito, mas também reconhecemos que pelos méritos de Cristo, o Senhor nos recebe na Tua presença, com graça, com amor, e olha para nós com um olhar de misericórdia. E por isso, Pai, nós te pedimos nesta noite, que fundamentado no Teu amor, na Tua graça, na Tua grande misericórdia, o Senhor venha ao encontro das nossas necessidades através da exposição da Tua palavra. O Senhor abre os olhos do nosso entendimento, abre o nosso coração, para recebermos a Tua palavra e para colocarmos em prática em nossas vidas. Nos sentimos tão incapazes, Senhor, de tão grande missão, mas reconhecemos que não estamos sós nessa caminhada, porque o Senhor está conosco, o Teu Espírito está conosco, está sobre nós, e é Ele que nos capacita a vivermos de maneira que agrade e que louve ao Senhor. Fala conosco, transforma o nosso coração por meio da Tua palavra, e dar-nos um coração ensinável, para que possamos andar de maneira que louve e agrade a Ti. É o que nós te pedimos, Senhor, gratos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no livro A Pregação da Cruz, especialmente no último capítulo, escrito por este autor, John MacArthur, capítulo esse que ele intitula Por que ainda prego a Bíblia após 40 anos de ministério? John MacArthur testemunha dizendo o seguinte: na nossa geração, a palavra está fora de tempo. A filosofia guiada pelo mercado em voga atualmente diz que declarar simplesmente as verdades bíblicas está fora de moda e é ineficaz nesses dias pós-modernos. A exposição bíblica e a teologia são vistas como antiquadas e estranhas. Os fiéis da igreja não querem ser exortados de acordo com essa filosofia que atua na crença de que a geração Y não quer ficar sentada nos bancos enquanto alguém lá na frente prega para ela. Essas pessoas são produtos de uma geração guiada pela mídia e precisam de uma experiência de igreja que as satisfaça do modo delas, dando-lhes aquilo que elas estão acostumadas a receber. Vivemos uma época, que é a época chamada da a igreja relevante, onde muitas igrejas pelo Brasil afora, em nome da ideologia de mercado, têm buscado inovações para o seu culto, deixando de lado a simples e pura exposição da palavra de Deus, para buscar métodos, metodologias, modismos humanos com a intenção de atrair as pessoas para o culto. Todos nós reconhecemos que essa forma de servir a Deus, ela não agrada a Deus. Porque quando o povo de Deus se reúne, ele deve se reunir em torno da palavra de Deus. É por isso que somos uma igreja reformada. Porque nós cremos e vivemos na prática aquilo que nós acreditamos ser a verdade instrutiva da palavra de Deus. De que quando o povo de Deus se reúne, ele deve se reunir em torno da Bíblia, em torno da Sagrada Escritura, para receber de Deus toda a instrução necessária para a sua vida. Por isso, irmãos, à luz desse texto que ora acabamos de ler, devemos estar inteiramente dispostos a ouvir e aguardar a palavra de Deus em nossos corações. Apesar de a tendência lá fora ser diferente daquilo que cremos e daquilo que defendemos e pregamos, onde a vida da igreja, o culto, deve estar centrado na palavra de Deus, esse texto nos ensina, então, que nós devemos inteiramente estarmos dispostos, não somente a ouvir a palavra de Deus, mas, sobretudo, aguardá-la, como disse o salmista no Salmo 119, aguardá-la em nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Isso nos fala, irmãos, sobre a suficiência das Escrituras na vida da igreja, na vida de todo cristão. Nós veremos nesta noite, à luz desse texto, três razões porque devemos ouvir e guardar a mensagem da palavra de Deus em nossos corações. Três razões porque devemos ouvir e guardar a palavra de Deus em nossos corações. E a primeira razão, irmãos, é que a palavra de Deus é fiel. Não apenas o Deus da palavra é fiel, mas a palavra de Deus, ela é fiel. E é isso que nós percebemos na primeira perícope desse texto, dos versos 15 ao versículo, do versículo 15 ao versículo 18, onde o autor desse texto, o cronista, nos dá o testemunho fiel do Deus de Israel, nos mostrando que Deus é fiel na salvação do seu povo. Esse texto nos testemunha aquele período de transição entre o ministério do profeta Elias para o ministério do profeta Eliseu. E nós podemos perceber, à luz de todo o contexto, não apenas de 1º Reis, perdão, de 2º Reis, mas também de 1º Reis, que a palavra nos testifica a fidelidade de Deus na salvação do seu povo. Quando o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul, e os reis do reino do norte começaram a se afastar da aliança do Senhor, começaram a andar por caminhos tortuosos, começaram a andar por caminhos que não era o da palavra do Senhor, dos mandamentos do Senhor, da lei do Senhor, Deus começou a levantar profetas em Israel. E o clamor dos profetas era para que aqueles reis, para que aquela nação reconhecesse os seus pecados, as suas transgressões, que eles haviam pecado contra o Senhor, quebrando a sua aliança. e convidando-os ao arrependimento, para que regressassem à palavra de Deus e voltassem a andar em todos os estatutos, em todas as leis e mandamentos do Senhor. Isso nos prova, irmãos, que Deus era fiel, fiel na salvação do seu povo. Ao findar o ministério do profeta Elias, que se finda exatamente no versículo de número 14, no versículo anterior, verso 15, quando Elias foi transladado ao céu num redemoinho, levado para estar na presença de Deus, Deus não deixou o seu povo sem uma voz. Deus não deixou de enviar um profeta para Israel, para que, assim como Elias, Eliseu fosse a voz profética de Deus sobre o seu povo, anunciando qual era a vontade de Deus para a sua nação, para o povo da sua aliança. Por isso, irmãos, nós podemos perceber que Deus é fiel na salvação do seu povo. Até mesmo pelo significado do nome Eliseu, que significa Deus é salvação. Deus é salvação. Deus estava se mostrando fiel. Deus estava mantendo os seus profetas para manutenção e avivamento do seu povo, para um retorno à palavra. Ele mantinha viva a promessa de um pacto e a fé de um remanescente. É isso que nós podemos perceber, por exemplo, lá em 1 Reis 19, 18, onde o texto nos diz, depois de Elias ter passado pelo chamado desafio dos profetas de Baal, e depois de ter se escondido da presença de Jezabel, temendo pela sua vida, Deus apareceu a Elias em uma caverna e falou ao profeta dizendo: também conservei em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Havia em Israel um remanescente, irmãos. E é em razão desse remanescente fiel também, em razão da fidelidade de Deus na salvação do seu povo, na fidelidade de Deus no pacto que ele fez com Israel lá no Sinai, no próprio pacto que ele havia feito com Abraão, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus e caminhou para a terra de Canaã, a terra da promessa, confiando que Deus cumpriria a sua promessa sobre a sua vida. E em nome também de um remanescente que na época de Acabe e Jezabel, apesar de todo o avanço da idolatria em Israel, a Bíblia diz, o Senhor disse a Elias, que haviam milhares e milhares e milhares que não haviam dobrado os seus joelhos para adorar a Baal. E é em razão disso que Deus manteve os seus profetas vivos em Israel. Deus manteve ativo o ministério profético, para que por meio do ministério profético, esse remanescente, ele permanecesse fiel ao Senhor, andando em suas leis, em seus estatutos. Deus cumpriu os seus propósitos na vida e no ministério de Elias. Lá em 2 Reis, no capítulo de número 10, versos 1 a 28, que será exposto mais adiante, nós podemos perceber o fim da casa de Acabe e a derrocada da adoração de Baal. Tudo isso porque Deus levantou um homem, Deus levantou um profeta, o profeta Elias, para que se voltasse contra Acabe e Jezabel, denunciando as suas iniquidades, a sua idolatria, e dizendo que aquilo não agradava a Deus, que aquilo estava movendo a ira de Deus sobre eles e sobre o povo de Israel, e convocando todo Israel ao arrependimento e sentenciando Acabe, sua esposa e a sua casa ao fim e à própria morte. O Senhor, irmãos, à luz desse texto, nós podemos tirar algumas aplicações para nossas vidas, logo nessa primeira divisão do texto. Nós vimos que a palavra de Deus é fiel, por isso nós devemos ouvir e guardar a palavra de Deus em nosso coração. Ela não apenas foi fiel no passado, mas ela é fiel no presente. Deus é fiel e a palavra de Deus é fiel nos nossos dias. Lá em Mateus 28, versículo 20, parte B, o Senhor Jesus, dando o ide aos seus discípulos, ele diz que eles fossem e saíssem a pregar o Evangelho. E lá no final do versículo ele diz: porque eu estou convosco todos os dias. Em Filipenses 4,19, o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Escrevendo à igreja em Roma, capítulo 8, versículo 35, o apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem o sofrimento, nem a dor, nem potestades, nem principados, nem anjos. Nada pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 3, depois de ter recebido uma visão da parte do Senhor, João, o apóstolo, ele diz o seguinte, um dos anciões tomou a palavra dizendo, eis que se vestem de vestiduras brancas, que são, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes? Ele então me diz, não são estes os que vêm da grande tribulação? Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro? Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Versículo 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Essas são promessas, irmãos. Promessas infalíveis da palavra do Senhor. Promessas infalíveis de Deus para nós. Não apenas para os crentes do passado, mas para os crentes do presente. E para todos os crentes do futuro, de que Deus está conosco, de que quando nós nos sentimos só, Ele está conosco, de que Ele não nos deixará sós, mas de que Ele estará com o seu povo, com a sua igreja, todos os dias até a consumação dos séculos. De que quando nós estivermos angustiados, tristes, por nos faltar alguma coisa, Ele, em Cristo, suprirá todas as nossas necessidades. De que quando nós nos sentirmos que Deus não nos ama mais, de que nós estamos a sós nesse mundo, de que não somos mais objetos do seu amor, da sua graça, a Bíblia nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem as coisas do porvir, nem a morte, nem anjos, nem os principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. E quando nós nos sentimos injustiçados, lembremos as orações, as inúmeras orações de muitos salmistas que foi cantado, que foi recitado em poesias, dizendo que o Senhor é a nossa justiça. E aquilo que João escreveu no livro do Apocalipse, no capítulo que nós acabamos de ler, que naquele dia o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas, que naquele dia Ele fará justiça em favor do seu povo, de que aqueles que lutaram contra a igreja de Deus, que levaram os santos à morte, perseguindo, torturando, cometendo injustiça contra os servos de Deus, naquele dia Deus fará justiça, vingança em nome do povo de Deus, e Deus enxugará dos olhos dos seus servos todas as lágrimas, porque ali não haverá mais fome, não haverá sede e não haverá mais dor. Tudo porque nós estaremos, irmãos, na presença do Senhor. Essa é a primeira razão porque nós devemos ouvir e guardar a palavra de Deus em nosso coração, porque a palavra de Deus é fiel, o Deus da palavra, Ele é fiel. É o que nós podemos perceber nesse texto. Deus, quando Ele confirma no ministério e na vida do profeta Eliseu, aquilo que Ele havia confirmado na vida e no ministério do profeta Elias. Aqui nesse texto nós temos, como eu disse no princípio, a transição do ministério do profeta Elias para a vida do ministério do profeta Eliseu. E essa confirmação, irmãos, está exatamente no versículo anterior, quando Elias, depois de ter sido arrebatado, levado até a presença de Deus, deixando cair a sua capa, Então, o texto nos diz que Eliseu rasgou as suas vestes, talvez num sinal de pranto, pela partida do seu senhor, pela partida do seu mestre. Ele toma a capa, chega à beira do Rio Jordão, e ele então lança aquela capa sobre o rio. E o texto nos diz que o rio então se abre, e Eliseu pôde passar com pés a cego. E os discípulos dos profetas que estavam de frente à cidade de Jericó, verso 15, ao verem exatamente esse fato, eles enviam um comunicado a Eliseu, dizendo a Eliseu o seguinte: se Eliseu não gostaria, não concordaria, que eles enviassem 50 dos discípulos dos profetas, para que fossem à procura de Eliseu e talvez o encontrasse, porque segundo a crença deles, versículo 16, ele diz: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes, ora, deixai-os ir em procura do teu Senhor, pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. A resposta de Eliseu foi muito clara. Ele disse: não envies. Mas dada a insistência dos filhos dos profetas, o texto nos diz que, constrangido por esses, Eliseu permitiu que os profetas, filhos dos profetas, enviassem então essa comitiva de 50 homens para que talvez encontrassem em algum canto, em algum monte ou vale, o profeta Elias. Mas o texto nos diz, no verso 17, que houve um total fracasso na sua procura. Porque dados 3 dias, procurando, eles retornaram, voltaram a ele, pois ainda estava em Jericó, e disseram que não haviam encontrado. E a resposta de Eliseu foi muito clara. Ele disse: não vos disse que não fosse? Ou seja, Eliseu havia entendido de que aquilo que Deus havia falado, ele cumpriria. Deus havia dito por meio do profeta, talvez aqui do próprio profeta Elias, que ele o tomaria da presença dos seus discípulos. Mas propriamente, ele tomaria Elias da presença de Eliseu. E Deus o arrebataria para estar na sua presença. E Eliseu, ele tinha essa convicção, essa plena convicção, de que aquilo que Deus diz, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete, ele cumpre cabalmente. E é exatamente isso que ele pôde testemunhar. Há uma segunda razão também, irmãos, porque nós devemos ouvir e guardar a palavra de Deus em nossos corações. É porque ela é o meio para a salvação e santificação do povo de Deus. A pregação da palavra, a palavra de Deus, ela é fiel, mas também ela é o meio que Deus usa para a salvação do seu povo e para a santificação dos seus eleitos. E é isso que nós podemos extrair desses versículos 19 ao versículo 22. Ao lermos essa passagem, ela pode, a princípio, nos parecer muito estranha. O texto diz: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como se vê, meu senhor. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Ele diz: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu havia dito. Esse, podemos dizer, foi o primeiro grande milagre e sinal na vida do ministério do profeta Eliseu. Foi exatamente a purificação das águas da cidade de Jericó. Para nós compreendermos esse texto, irmãos, nós temos que voltar ao texto de Josué, capítulo de número 6, onde depois da conquista da cidade de Jericó, Deus, havendo trazido por terra os muros daquela cidade, destruído por completo aquela cidade, lá em Josué, capítulo de número 6, versículo 26, Josué, ele proferiu uma palavra de maldição sobre aquela cidade, dizendo: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar a cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos e à custa do mais novo as portas. Deus havia amaldiçoado aquela cidade, Deus havia amaldiçoado aquela terra. E o que nós temos nesse texto, irmãos, é exatamente Deus operando um grande milagre através do ministério do profeta Eliseu, purificando as águas daquela cidade, fazendo com que não existisse mais morte nos leitos daquele rio, fazendo com que aquela terra ao entorno daquele rio pudesse ser uma terra produtiva e não mais uma terra estéril. É por essa razão que o profeta toma um objeto, um prato novo, e pondo nele sal, ele lança sobre as águas e diz: assim diz o Senhor, tornei saudável essas águas. Aqui, irmãos, está o cumprimento da palavra do servo de Deus. Eliseu realizou esse milagre porque ele era uma confirmação de que Eliseu havia recebido sobre si a porção dobrada do Espírito de Elias. E os milagres eram uma confirmação de que Deus estava com o seu profeta. Os milagres eram uma confirmação de que aquele profeta era um mensageiro de Deus, de que as palavras que ele trazia eram palavras de Deus. E os atos proféticos que eles realizavam eram uma confirmação de que eles haviam sido enviados por Deus. E, portanto, havia de se dar crédito às palavras e ao testemunho que esses profetas davam. Esse texto, irmãos, foi a confirmação pública e notória de que Eliseu havia substituído Elias. De que, assim como Deus foi no ministério e na vida de Elias, Deus agora também seria na vida e no ministério de Eliseu. Nós podemos inferir daqui, desse texto, irmãos, algumas aplicações para nossas vidas. Por exemplo, Jericó era uma cidade maldita, uma cidade estéril, uma cidade improdutiva. E Deus, por meio do ministério do profeta Eliseu, tornou as águas daquela cidade pura e limpa, trazendo novamente produtividade, trazendo vida àquele rio e, consequentemente, àquela cidade. Ilustrando esta verdade, irmãos, nós podemos dizer que assim éramos nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 2. Nós estávamos debaixo da maldição da lei, porque nós havíamos transgredido a lei do Senhor. Por essa razão, a ira de Deus era contra nós. Nós éramos malditos de Deus por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. Mas a Bíblia nos testemunha, irmãos, especialmente o Novo Testamento, que Deus, por sua graça e misericórdia, agindo por intermédio da sua palavra, Ele nos trouxe vida. Ele nos regenerou por meio da pregação da palavra e nos santifica por meio da sua palavra. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo de número 23, o apóstolo Pedro, falando sobre o poder da palavra de Deus, como ela atua na vida do não cristão, do não regenerado, ele diz o seguinte, 1 Pedro 1:23: pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Deus usou a sua palavra para nos regenerar. Deus usou a sua palavra para trazer vida sobre nós. E Deus usa a sua palavra para nos santificar, para mudar o nosso coração, os nossos pensamentos, os desejos do nosso coração, a nossa vontade, as nossas ações e as nossas atitudes. Escrevendo à igreja de Corinto, lá na primeira carta, no capítulo 6, versículo de número 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte: tais foste algum de vós no passado, ou seja, aquilo que ele diz no verso anterior, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, que não herdariam o reino de Deus. E então Paulo diz no versículo 11, tais foste algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome de Jesus Cristo e no Espírito Santo. Ou seja, que o que o apóstolo Paulo diz é que nós andávamos no pecado, na bebedice, na maledicência, no adultério, na prostituição, na avareza dos nossos corações, mas que nós fomos lavados, santificados, justificados em Cristo e lavados e santificados pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. E como que o Espírito Santo fez isso, irmãos? Ele fez através da sua palavra. O Espírito Santo não age em nossa vida a parte da palavra de Deus. Não podemos achar que podemos ser regenerados, que podemos ser transformados, que podemos ser santificados, que podemos crescer em graça, em conhecimento de Cristo Jesus, em alcançarmos a estatura de varões perfeitos, se não for por meio da palavra de Deus. Por isso, a centralidade da Bíblia, irmãos, não apenas no culto em que nós prestamos a Deus, mas a importância da centralidade da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, em nossas vidas, em nossos corações. É a palavra que Deus usa para nos transformar. Foi a palavra que Ele usou para nos regenerar, para nos trazer a vida, para nos fazer novas criaturas. Nós nascemos por meio da palavra de Deus, quando o Espírito Santo de Deus aplicou a palavra de Deus em nossos corações e nos fez novas criaturas. E somos também santificados por meio dessa palavra, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e somos confrontados por ela, o Espírito Santo abre os olhos do nosso entendimento, para que, por meio da palavra, enxerguemos os nossos pecados. Onde que nós precisamos melhorar? Onde que nós precisamos mudar? Quais são as nossas fraquezas? Onde que nós precisamos ter uma vida mais santa, mais reta diante de Deus? Mas é o mesmo Espírito também que aplica essa palavra em nossas vidas, mudando e transformando a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos pensamentos, todo o nosso ser. Tudo isso, irmãos, o Espírito Santo faz por meio da sua palavra. E o Cristo Jesus também pôde dizer isso, que está registrado lá em João, capítulo de número 17, versículo 7, onde ele falando a respeito da palavra de Deus, sendo ele a própria palavra encarnada, ele diz, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Cristo testemunhou que nós somos santificados por meio da palavra de Deus. Irmãos, nós devemos ouvir a palavra de Deus e guardá-la no íntimo do nosso coração. A primeira razão é porque ela é fiel, ela não falha. Tudo aquilo que Deus falou, que Deus prometeu, Deus cumpriu, Deus está cumprindo e Deus cumprirá no tempo oportuno. Nós devemos dar crédito à palavra de Deus, ouvi-la e guardá-la em nosso coração, irmãos, porque ela é o meio pelo qual Deus opera em nossas vidas, tanto a obra de salvação quanto a obra de santificação dos santos e de todos os eleitos. É pela palavra que nós fomos regenerados, é pela palavra que nós somos santificados, é pela palavra que nós crescemos até nos tornarmos à estatura daquele varão, do varão perfeito de Cristo Jesus. E terceira e última razão, irmãos, porque nós devemos ouvir e guardar a palavra de Deus em nossos corações, é porque recusá-la significa juízo. Porque recusá-la significa juízo. É isso que nós podemos inferir dessa última perícope, do versículo 23 ao versículo 25, que nos traz uma história muito interessante, né, no mínimo bastante curiosa para aqueles que não conhecem profundamente a palavra de Deus, que ainda não foram regenerados por essa palavra. O texto diz, então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe, sobe calvo, virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, grave essa palavra aí, de onde voltou para Samaria. Guarde também essa segunda palavra. Esse texto, irmãos, ele para alguns parece bastante misterioso. Parece muito difícil a compreensão dele, mas não é não. É muito simples nós compreendermos o sentido e o significado desse texto. Para nós compreendermos, nós temos que primeiro darmos a atenção à palavra Betel no texto. Nós temos que voltar à época do começo do reinado de Jeroboão, exatamente a 1 Reis, capítulo de número 12, onde depois de dividir o reino, ficando as 10 tribos de Israel concentradas no reino do norte e as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, concentradas com sede em Jerusalém, lá em 1 Reis, capítulo número 12. A Bíblia nos diz que Jeroboão, temendo com que o povo, ao vir ano após ano, a cidade de Jerusalém, ao templo do Senhor, a casa do Senhor que havia sido construído por Salomão, ele ergueu na cidade de Dan, mais ao norte do reino do norte, bem no extremo norte do reino de Israel, ele construiu um centro de adoração. Ele ergueu ou reativou lugares, altares e postes ídolos, onde os cananeus no passado adoravam aos seus deuses. E ele construiu bezerros de ouro nesses dois lugares, ao norte Dan e mais ao sul Betel. Exatamente a Betel que nós encontramos aqui. E Dan ao norte, Betel ao sul, se tornaram os dois centros de idolatria, de culto que não agradava a Deus. E durante o reinado de Jeroboão, essa foi a realidade do reino do norte. Depois do fim do reinado de Jeroboão, chegando agora ao reinado de Jorão, irmão de Acasias, filho de Acabe, o texto nos diz e nos mostra que Betel ainda continuava como centro de paganismo, de adoração no antigo Israel, o reino do norte. E exatamente o texto diz que o profeta Eliseu, ele estava subindo dali a Betel, e que indo pelo caminho, alguns rapazes saíram da cidade e começaram a zombar a Eliseu, dizendo, sobe calvo, sobe calvo. Então, o texto diz que o profeta Eliseu, ele se vira para trás, vendo aqueles rapazes, ele diz, proferiu a seguinte palavra, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Olhando para esse texto, nós podemos pensar que trata-se de um mero capricho do profeta Eliseu. Que o profeta Eliseu, talvez por vaidade, ou querendo manipular aquilo que ele havia recebido em dobro sobre a sua vida, o profeta Eliseu, talvez ressentido por eles terem chamado o profeta de calvo, ele então proferiu aquela palavra de maldição contra aqueles habitantes de Betel. A questão e a atenção deve ser dada à palavra sobe. A palavra sobe aqui tem o sentido de que eles estavam recusando o profeta. Porque o texto diz, então subiu dali a Betel. Eles estavam, na verdade, irmãos, rejeitando a presença do profeta de Deus, do homem de Deus, do mensageiro de Deus na cidade de Betel. E recusando o profeta, eles não estavam apenas recusando o homem. Recusar a presença de um profeta, as palavras de um profeta, era rejeitar, recusar o próprio Deus. E era exatamente isso que aqueles jovens estavam fazendo. É como se eles estivessem dizendo, Eliseu, não entre na nossa cidade, não venha proferir palavras contra nós, palavras de juízo, porque eles sabiam que em Betel os falsos ídolos eram adorados. E eles sabiam que Eliseu era o sucessor de Elias, e que Elias, assim como Eliseu, era um árduo defensor do culto único a Javé, ao único Deus verdadeiro. E é como ele estivesse dizendo: pegue outro caminho, não entre na nossa cidade, não queremos saber de você e muito menos do seu Deus. Que triste retrato, irmãos, nós podemos perceber nesse texto. E então, rejeitando ao profeta do Senhor, sendo essa rejeição não apenas ao profeta do Senhor, mas ao próprio Deus que havia chamado esse profeta e que havia enviado sobre ele a porção dobrada do seu espírito, o texto nos diz que Eliseu se voltou contra aqueles jovens e os amaldiçoou. E duas ursas saíram do bosque e despedaçaram aquele jovem. E o versículo 25 termina então essa perícope dizendo, esse parágrafo dizendo: dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Essas duas localidades aqui são importantes para a própria compreensão do ministério profético de Elias e a própria compreensão do ministério profético de Eliseu. O Monte Carmelo havia sido aquele lugar onde o profeta Elias havia desafiado os profetas de Baal. Havia desafiado não apenas os falsos profetas de Baal, mas o próprio rei Acabe e sua própria esposa Jezabel. E foi ali que, em nome do Senhor, ele pôde vencer esses profetas, mostrando a Acabe, a Jezabel e a todo Israel que Deus, Javé, o Deus ao qual ele servia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que havia criado todas as coisas, que havia libertado o seu povo da opressão do Egito, que havia trazido o seu povo à terra da promessa e feito com eles uma aliança no Sinai, esse era o Deus único e verdadeiro que deveria ser adorado e reverenciado por toda a nação. E aquele lugar se tornou um lugar simbólico na luta entre os profetas de Deus, os verdadeiros profetas, porta-vozes e mensageiros do Senhor para a nação de Israel, e os falsos profetas, aqueles que traziam mentira e enganos para Israel. E de lá ele saiu exatamente para Samaria, porque Samaria era, naquela época, a capital do império do Reino do Norte. Era a sede do governo. E é onde exatamente as questões políticas, as tramas eram realizadas, as alianças políticas com outros reinos. Aquilo que não agradava ao Senhor era praticado. E aí isso nos mostra que Eliseu, de fato, havia tomado para si a responsabilidade de, como discípulo de Elias, ser o sucessor desse grande profeta, que era uma voz de Deus contra a idolatria, contra o pecado, contra a iniquidade. E que tinha no Monte Carmelo o símbolo dessa luta, dessa peleja e desta batalha. Irmãos, desse parágrafo, dessa história, nós podemos tirar também algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira é que, da mesma forma, nós não podemos rejeitar a palavra do Senhor. Rejeitar a palavra do Senhor, irmãos, é atrair sobre si juízo e condenação. Juízo e condenação. Escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículos 7 e 9, o apóstolo Paulo diz, Gálatas 6, 7 e 9, ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. O que Paulo está demonstrando aqui, nessas palavras, é que nós não podemos rejeitar a palavra do Senhor. Se rejeitarmos a palavra do Senhor, isso significará para nós juízo e condenação. Foi assim no ministério de Jesus Cristo. Aliás, durante o ministério de Jesus Cristo, ao ser julgado e crucificado, lá em Mateus 27, versículo 40, 42, nos testemunha que Jesus Cristo, assim como Eliseu, que foi rejeitado por aqueles jovens, pelos habitantes de Betel, zombado e escarnecido, o nosso Senhor Jesus Cristo foi também lá no madeiro, lá no Calvário. Ele foi crucificado e foi rejeitado pelos seus e zombados pelos soldados, que colocaram sobre ele uma coroa de espinho e que diziam: se tu és rei dos judeus, tu és o filho de Deus, livra-te a ti mesmo. Eles escarneceram de Cristo, eles zombaram de Cristo. Mas o Evangelho nos testemunha, irmãos, que aquele que rejeita a palavra do Senhor, esse atrai sobre si condenação, atrai sobre si juízo. O apóstolo Paulo também escrevendo aos, ainda escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo de número 3, de versículo 13, uma segunda aplicação desse texto, ainda em Gálatas 3:13, falando a respeito da morte de Cristo, da sua crucificação, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aqueles jovens foram amaldiçoados pelos profetas, pelo profeta Eliseu, porque rejeitavam a palavra do Senhor, rejeitavam o testemunho, a palavra do profeta, que não era sua, era a palavra do próprio Deus. Jesus, e por isso eles foram amaldiçoados. Nós, irmãos, fomos amaldiçoados porque nós rejeitamos ao Deus da palavra. Porque pecamos contra eles, contra Ele, em nossos primeiros pais. Em Adão e Eva, nós pecamos contra o Senhor. E desde Adão e Eva, todos os que nasceram da carne, nasceram debaixo dessa condenação e desse juízo. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos testemunha que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Nós éramos malditos de Deus, porque transgredimos a lei do Senhor e pecamos contra Ele. Mas por amor a nós, Ele enviou o Seu Filho, e Cristo Jesus assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, recebendo sobre si toda a culpa pelos nossos pecados, recebendo sobre si toda a ira de Deus por causa das nossas iniquidades, e fazendo aquilo que a lei dizia, que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria tido como maldito. Tudo isso, irmãos, Ele fez em nosso lugar, para que de malditos de Deus nós nos tornássemos bem-aventurados filhos dele, do próprio Deus. Tudo isso Ele fez porque Ele nos amou e Ele nos substituiu naquela cruz, recebendo sobre si a culpa e a condenação pelos nossos pecados. Concluindo, irmãos, então, nós devemos ouvir a palavra de Deus. Nós devemos ouvir a palavra de Deus com inteira disposição e guardá-la no mais íntimo do nosso coração. Primeiro, porque a palavra de Deus é fiel. Aquilo que Deus falou, que Deus prometeu na sua palavra, ao seu tempo, Ele cumprirá. Nós devemos guardar a palavra de Deus nos nossos corações também, irmãos, ouvir e guardar em nossos corações, porque ela é o meio pelo qual nós somos salvos e nós somos santificados. O Espírito Santo toma essa palavra e aplica em nossos corações, nos regenerando e nos santificando, ao ponto de nos tornar, dia após dia, mais semelhantes a Cristo Jesus. E terceira razão, porque recusá-la significa juízo sobre nós. Juízo e condenação. Jesus disse isso em diversos momentos do seu ministério, dizendo que aqueles que recusassem a Ele a sua palavra, eles prestariam conta diante de Deus, por negarem a Cristo, por rejeitarem a sua palavra. Portanto, irmãos, nós devemos amar e guardar a palavra de Deus em nossos corações. A nossa oração deve ser que o Espírito Santo de Deus nos ensine a amar essa palavra. Nos ensine a guardar a palavra de Deus. E guardar não significa deixar ela escondidinha lá no fundo do nosso ser. Significa tomar essa palavra, aplicá-la em nossas vidas e fazer com que essa palavra ela seja irradiada para o mundo lá fora através do nosso testemunho. Significa fazer com que essa palavra, ela do nosso coração, ela possa descer para os nossos pés e para as nossas mãos. Ou seja, possamos, por meio do nosso testemunho, mostrar o poder e a eficácia da palavra de Deus em nossas vidas. Que Deus nos conceda esta graça, para que vivamos dessa maneira, porque é a maneira que agrada e glorifica o nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe.